Aí é a inversão. Além de nós, vamos conhecer alguns nomes de Deus essa noite, mas Deus também te conhece. Diga aí pro teu vizinho da direita. Por que da direita? Não sei. Diga pro teu vizinho, pro teu irmão que está aí ao teu lado. Deus te conhece pelo teu nome. Amém? Deus te conhece pelo teu nome. Amém, irmãos? Deus não te chama de irmão, viu? Eu, aliás, eu sou contra chamar o irmão de irmão. Irmão tem nome. Não é verdade? Assim como esposa de pastor também tem nome. Ah, é esposa do pastor. Coitada, né? Tem nome. Esposa de pastor tem nome. Então, Deus nos conhece pelo nosso nome. O nome que os nossos pais nos deram. Esse nome pelo qual você é conhecido. Mas também, nós precisamos tomar cuidado, porque esse nome do Senhor, ele tem poder. Veja aí Êxodo capítulo 15, verso 3. Êxodo 15, verso 3, diz assim: o Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. O Senhor é guerreiro, e o seu nome é Senhor. Verso, Êxodo capítulo 20, umas páginas para frente aí, os mandamentos, nós vemos Moisés declarando, Êxodo 20, verso 7. Diz assim, olha só, um dos mandamentos que Deus estabeleceu para seu povo, através de Moisés, ele diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Olha aí, se alguém zomba de Deus, se alguém zomba de Deus que está na tua vida, você precisa saber que esta pessoa não ficará impune. Eu não sei como será isso, como se será nesta vida ou quando nós estivermos lá com o Senhor, como será essa justiça de Deus sobre quem tomou o nome de Deus em vão de alguma maneira, de alguma forma, será, não ficará impune. Salmo 116, versículo 4, ainda falando, eu estou ainda nessa introdução sobre as características dos nomes de Deus, antes de entrarmos literalmente. Salmo 116, versículo 4, o autor, o salmista diz assim: então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor, de todo mal, livra-me, Senhor, diz o salmista. Então, quando nós clamamos pelo nome do Senhor, e nessa noite nós vamos aprender que há nomes de Deus, os nomes de Deus específico para cada situação que nós vivemos, e devemos clamar pelo nome do Senhor em circunstâncias pela qual nós estamos passando, para que o nome do Senhor se manifeste diante daquelas circunstâncias que nós estamos. Olha só que diz Juízes capítulo 13, verso 18, e pela manhã eu dava uma explanada sobre esta passagem, que a mãe de Sansão, quando descobriu que estava grávida e um anjo apareceu para ela, para falar como seria esse homem, o que deveria acontecer com ele, que a navalha não poderia passar na sua cabeça, que ele seria um nazireu, e que ele, enfim, julgaria a Israel por um tempo. E ela, no verso 18, ela não estava nem preocupada com o filho, ela queria saber qual era o nome do anjo que estava ali. E há uma vertente dos teólogos que declaram que quem se manifestou ali foi o próprio Deus, devido ao anjo não ter declarado qual era o seu nome. E aí diz, o anjo falando com a mãe de Sansão, ele diz assim, o anjo dizendo, e ele respondeu: por que pergunto o meu nome? Meu nome vai, ou está além do entendimento, está muito além. Os anjos geralmente que iam anunciar qualquer coisa era anjo Gabriel, anjo Miguel em algumas situações de batalha, de guerra, mas aqui não. Alguns teólogos afirmam que foi o próprio Deus que se manifestou para declarar ali a autoridade que estava estabelecendo sobre a vida de Sansão. E ele não disse o seu nome, apenas declarou que o nome dele iria além do entendimento, da razão. A nossa mente humana, e eu concordo com esses teólogos, muito provavelmente foi o próprio Senhor, o próprio Deus que se manifestou ali para declarar a mãe de Sansão, que eu esqueci o nome agora. Mas, declarando ali, que o nome de Deus é impossível para a nossa mente entender a sua profundidade e a sua autoridade que está no nome do Senhor. Bom, vamos dar então uma passeada na palavra de Deus e conhecer alguns nomes de Deus. Vocês estão dispostos? Vocês querem? Senão eu paro por aqui, a gente ora e vem embora. Não, tô brincando. Um dos primeiros nomes que eu quero lhes falar essa noite, se você vai anotar, pega uma caneta. E se você quiser depois, você pode me procurar e eu posso vender uma cópia dessa por 10 reais, talvez. Não, tô brincando, não vou vender nada. Se você quiser depois, eu posso mandar para o seu e-mail, você escreve teu e-mail, me manda, que eu mando para você com muito carinho. Um dos primeiros nomes que nós vemos na palavra de Deus é Elohim, que significa Deus Criador. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 4. E vocês vão ser privilegiados, porque pela manhã eu apenas citei os nomes, e hoje, agora pela noite, como vocês estão mais descansados, a gente vai ver alguns na palavra de Deus. Em Gênesis 2, verso 4, diz assim: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Deus Criador, Jeová Elohim. Um dos outros nomes, e nós vamos ver apenas alguns, irmãos, porque os nomes de Deus são milhares de nomes, muitos nomes. Deus é conhecido por muitos nomes, porque os homens davam nome a Deus mediante as circunstâncias que eles estavam vivendo naquele momento. Personagens da Bíblia, e é o que nós vamos ver essa noite. Um dos outro nome do Senhor é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Está em Gênesis capítulo 17, umas páginas para frente aí. Abra a tua Bíblia, acompanha com a gente aí. Gênesis 17, verso 1. Diz assim: Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Aí está Jeová, ou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E há circunstâncias em nossas vidas que nós precisamos declarar que Deus é Todo-Poderoso diante de algumas circunstâncias que estamos vivendo. Você está passando por um momento difícil na tua vida? Quantos assim estão? Em uma luta no trabalho, financeira, familiar. Você está assim? Levanta a tua mão comigo. Então nós vamos declarar: El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, está à frente desta situação na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Um outro nome de Deus é El Roi, R-O-I. Roi, não é Roê. Roê a gente vai ver daqui a pouco. Que significa Deus que vê. O Deus que vê. E eu me lembro, quando me chama a atenção a esse nome, eu me lembro que quando eu era garoto, alguns anos atrás, eu estudava e eu era muito difícil na escola. Era muito terrível. Toda semana eu tinha alguns lembretes que eu levava para casa. Era muito difícil. Eu não me lembro, na minha vida de acadêmica, agora não é mais, era ensino médio, não me lembro de ter passado um ano direto. Todos os anos eu fiquei de recuperação. Ia para conselho, assim, mas hoje está melhorzinho, viu? Hoje está melhorzinho. Mas enfim, irmãos, minha mãe, para que eu sempre fui, nasci no lar cristão, e minha mãe para pôr pressão em mim, para que eu ficasse quieto na sala, para que eu não conversasse, para que eu tivesse uma boa disciplina em aula, minha mãe falava antes de eu sair para a escola, ela dizia assim: Ronaldo, não esqueça, os olhos de Deus estão em todo lugar. E eu ia para a escola com muito medo, olhando para o céu, procurando esses olhos, aquele olho do comercial, vocês já viram? Aquele olho do comercial de uma farmácia, aquilo era aquilo que eu imaginava, um olho grande me seguindo na rua, e eu ficava com muito medo. Mas com o tempo eu aprendi que não é esta forma que Deus nos vê, mas aqui manifesta este Deus que nos vê. Em Gênesis capítulo 16, uma página aí, volta uma página, Gênesis 16, verso 13, fala desse Deus que vê todas as coisas. Olha só que interessante. Então, este foi o nome que... É isso? 16, 13. É que a minha versão é diferente. Este foi o nome que ele deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois, dissera, teria visto aquele que me vê? Aí está falando do Deus que vê. Diga para o irmão que está ao seu lado com o dedinho assim... Diga assim: Deus vê tudo. Quando você está sozinho, quando você está dirigindo, quando você está no trabalho, quando você está na faculdade, quando você está no seu quarto, Deus vê tudo. Porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Às vezes nós entramos em alguns lugares... E nós esquecemos que Deus está nos vendo também. Entramos em algumas situações e o Deus está nos vendo. Ele não entra conosco em alguns lugares, né? Mas Ele está nos vendo. Por isso, toma cuidado, irmão. Vigia. Um outro nome de Deus é Deus El Oleon, ou Olam, que é o Deus da eternidade, que é o Deus do universo, que está em Gênesis capítulo 21, vai umas páginas para frente, aí duas, três páginas para frente da tua Bíblia, Gênesis 21, 33, diz assim, Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, El Olam, Deus eterno. Então, podem notar, irmãos, e vocês vão ver diante da ministração hoje, que eram momentos de manifestação, de resposta do homem para Deus, que era declarado os nomes de Deus. Então Abraão, para edificar um lugar, plantou ali essa planta aí, essa árvore, será que é isso? Ele plantou ali e declarou que, invocando o nome do Senhor, que Deus é eterno. Amém? Um outro nome de Deus é El Elyon, que está em Salmos capítulo 7, verso 17. É o Deus Altíssimo, e não significa aí o lugar da habitação de Deus, mas a manifestação física de Deus, a manifestação de Deus no universo. Então, em Salmos 7, 17, diz assim: darei graças, o salmista dizendo, darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Deus Altíssimo, o Deus que é não alto pela sua altura, pelo seu tamanho, mas pela sua dimensão, pelo seu poder, pela sua graça. Um outro nome de Deus é Emmanuel. Deus Emmanuel, que significa Deus conosco, que está em Marcos capítulo 1, verso 23, o anjo aparece a José em sonho e declara como seria o nome do Senhor Jesus, que iria nascer, uma manifestação de Deus na sua vida, na vida de Jesus. E o anjo declarou: darei graças ao Senhor por sua justiça. Não, filho, Eu não falei a passagem? Falei, né? Marcos 1. Marcos 1, isso. Verso 23. Comigo, Flavinho. Diz assim, justo naquele momento na sinagoga. Não, não é isso não. É isso? Mateus, desculpa. Agora a culpa é minha. Desculpa, Flávio. Mateus 1, 23. Aí está. O anjo aparece para José e diz, e a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A presença de Jesus na terra estaria manifestando Deus, o nome de Deus, Emanuel conosco. Deus está conosco, Deus está aqui essa noite, o Emanuel está aqui conosco essa noite, o Deus presente está aqui essa noite conosco, o Emanuel está presente, amém? Um outro nome de Deus é Jeová Chama, ou chamar, como quiser, que significa Deus presente, que está aqui. Além de Ele estar conosco, Ele é presente, Ele está comigo, aonde eu for, porque Ele é Emanuel, Ele é Deus Emanuel, é Deus comigo, mas também Ele é Jeová chamar, presente na minha vida, em todos os momentos. Um outro nome do Senhor é Jeová Tsiknu. Desse nome, diga comigo, Tsiknu, parece que você vai espirrar, Tsiknu, isso, significa nossa justiça, Ele é a tua justiça, Jeová Tsiknu, Ele é a tua justiça, Ele é a nossa justiça. Você está passando por um momento de injustiça no seu trabalho, um momento de injustiça na sua família, está sendo injustiçado por alguma coisa, processado, Jeová Tsiknu, Ele é a tua justiça, Ele é a tua causa, Ele é teu advogado, Ele é o teu juiz, Ele está à frente. Jeová Tsiknu, em Jeremias, capítulo 23, verso 6, vai comigo lá rapidinho, Jeremias 23, 6, vocês estão comigo, irmãos, amém? Firme aí. Então, diz assim, a palavra de Deus, em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Tsiknu, Ele é a nossa justiça. Amém. Um outro nome de Deus é Jeová Elohim Sebaote. Jeová Elohim Sebaote, que significa o Senhor é Deus dos exércitos, aí mesmo em Jeremias, capítulo 11, versículo 20, Jeová é aquele que luta por nós, Deus dos exércitos, aí está, o Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os corações e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa, o Senhor dos exércitos, justo juiz. Amém, irmãos? Um outro nome de Deus é muito conhecido, muito falado, muito orado, é Jeová Jireh, que é o Deus provedor, nosso Deus que é provedor, manifestou-se nesse momento na vida de Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, verso 8. Abra sua Bíblia comigo, volta lá em Gênesis capítulo 22, versículo 8, diz assim, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar ali, naquele lugar onde Abraão iria sacrificar seu filho, entregar seu único filho ao Senhor, o Senhor se manifestou como Jeová Jireh, o meu provedor. Proveu para Abraão o sacrifício. Você está precisando de uma resposta de Deus, de uma provisão de Deus, quer seja profissional, financeira, o Senhor pode se manifestar como Jeová Jireh na tua vida. Ele é o que vai prover para aquilo que você está necessitando, aquele momento de dificuldade que você está vivendo. Jeová Jireh é o teu provedor, é aquele que provê para você todas as coisas. Um outro nome de Deus é Jeová Nissi, a minha bandeira. E pela manhã eu dizia que Jeová Nissi, a bandeira representa um estado, representa uma nação, representa uma estrutura, uma organização. E aqui, nesse momento, em Êxodo capítulo 17, versículo 15, o Senhor se manifesta ao povo de Israel após uma vitória. Né? Gênesis, no Êxodo 17, 15. Aí está. Moisés, então, após a batalha contra os midianitas, o Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Amém? O Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. Deus se manifestou naquele lugar, trazendo vitória. Porque a bandeira era aquela que ia à frente nas batalhas, representando o povo. E ali Deus se manifestou como Jeová Nissi, a bandeira do povo de Israel. A tua bandeira de vitória, que deve ser hasteado diante das vitórias, é de Jeová Nissi, ou Jeová Nissi, como você quiser. Amém? Outro nome do Senhor é Jeová Shalom. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. O Senhor é paz. Em Juízes capítulo 6, versículo 24, Juízes 6, 24, o Senhor se manifesta ali como a paz para o povo. Gideão, diante de Gideão, que estava vivendo um momento bem de batalha, ele diz lá: Gideão então construiu ali um altar em honra ao Senhor. Diante da resposta da oração, Gideão constrói um altar em honra ao Senhor, e ele deu o nome daquele altar: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Um lugar chamado Jeová Shalom, que é o Senhor é paz. Se você está vivendo um momento de turbulência na tua vida, um momento de dificuldades na tua vida, uma pressão, um momento de difícil, de batalha espiritual, de lutas, Jeová Shalom vai se manifestar na tua vida essa noite, como Ele é a tua paz. Ele é o que traz paz diante das circunstâncias, diante das lutas. Há um outro nome do Senhor que eu quero te apresentar, pouco conhecido, mas que eu pude experimentar na minha vida, e eu vou lhes contar uma história em cima do que eu aprendi desse nome do Senhor. Chama Jeová Caína. Jeová Caína, que significa: o Senhor é zeloso. O Senhor que é zeloso. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, ali o Senhor está falando, já citamos essa passagem aqui, tem a ver com o cuidado do Senhor. Diz assim: Êxodo 25, 25, não 5:20. Não, 25. Capítulo 20, versículo 5. Não, não. 25. Capítulo 20, verso 5. Aí, garoto. Glória a Deus. Glória a Deus. Não te prostrará, Moisés, os mandamentos do Senhor dado a Moisés, não te prostrará diante deles, nem lhes prostrará, nem prestará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo o filho pelos pecados dos seus pais até terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. A história que eu ia lhes contar sobre esse Deus zeloso, e aquele que ri de mim vai ter que conversar comigo lá na minha sala depois. Eu, quando tive meu primeiro carro, com 18 anos, era um Fiat 147. Quantos se lembram do Fiat 147? É. quando eu comprei esse carro, eu literalmente, eu esqueci de Deus. Esse carro era aquele carro que eu acordava ao sábado e desmontava o carro para limpar. Né? Coisas que só homem entende, só homem sabe. Homem que gosta de carro. Né? A gente limpava, tirava as rodas, limpava, enfim. Mulher nunca vai entender isso. Porque mulher só precisa do carro para dirigir. Não quer nem saber se tem gasolina ou não. Né? Algumas, não todas. As que não estão aqui pensam assim. Vocês não. Vocês, irmãs que dirigem, são cuidadosas. Vê óleo, vê pneu, vê tudo. Vê tudo direitinho, né? Mas meu primeiro carro, eu acabei deixando o Senhor. E eu era um jovem comprometido com a igreja. Eu trabalhei sempre na igreja, eu servi ao Senhor. Sempre servi ao Senhor. Desde a minha adolescência, eu fui líder de adolescentes. Trabalhei na rede de jovens. Trabalhei na igreja, nas atividades. E naquela época, todos os sábados tinha culto de jovens. E eu era responsável por uma área específica. E eu não queria saber, eu limpei o carro o dia inteiro. À noite eu queria sair. Eu não queria ir para a igreja. E domingo eu ia acordar tarde, porque eu só ia, não ia na escola dominical mais. Porque eu cheguei tarde em casa, porque eu queria pegar as minas, queria dar uns rolê. Né? E então eu não queria saber disso. Então, o carro era mais importante para mim naquele momento. Mas só que eu esqueci de um detalhe. Que eu era um cara, eu era um jovem consagrado ao Senhor pelos meus pais. Meus pais eram pastores e meus pais me consagraram ao Senhor, assim como os meus irmãos todos também ao Senhor. Nascemos praticamente na igreja. E eu deixei. Eu falei, não, eu vou dar uns rolês, enfim. Numa viagem que eu fiz com os amigos da igreja, claro, não tinha amigos do mundo, eu tinha amigos da igreja, que pensavam como eu naquele momento. Fomos viajar num feriado e na estrada eu acabei capotando o carro. Não sobrou nada do carro, o carro virou uma maçaroca assim de ferro. Mas ninguém se machucou, um arranhão, ninguém se machucou. Ninguém, nós estávamos em 4 pessoas dentro do carro, ninguém se machucou. Mas sabe o que foi interessante? Que eu fiquei muito mal. Mas no primeiro culto que eu fui para a igreja, triste, queria largar tudo. Olha o que Deus fez comigo. Aí a gente fica revoltado, né? Olha o que Deus fez. Não tenho mais carro, enfim. Perdi dinheiro, enfim. Aí veio uma pessoa que falou para mim assim, sabe por que isso aconteceu? Porque você precisa saber que Deus é Deus zeloso. E você não pode trocar nada e ninguém por Deus. Se você colocar qualquer coisa, assim falou a pessoa para mim, se você colocar qualquer coisa em primeiro lugar na tua vida, Deus vai tirar de você. Porque Ele é Deus zeloso. Por isso eu não me espanto quando algumas coisas acontecem com os irmãos e as pessoas, perdi, pastor, perdi, capotou, estragou, perdi. Puxa, por que será? Será que você não estava colocando Deus em segundo plano? Porque você, meu irmão, que está aqui, e os irmãos que estão em casa também, sabem que se você está aqui, é porque Deus tem uma história para você. Deus tem um plano na tua vida. E se você trocar Deus, Deus vai tirar aquilo que está no caminho dele, para que se cumpra a sua palavra na sua vida. Bom, ficamos assim. Jeová, Cainá, ou Caína. Deus zeloso. Um Deus que tem ciúmes. O princípio aqui é um Deus que tem ciúmes. É um Deus que tem ciúme da troca, de estar em segundo plano, de estar em terceiro plano. Não faça isso com Deus. Que Deus seja primeiro na tua vida. Que Deus seja primeiro. No entanto, que o Senhor Jesus disse, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E então, todas as coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa? Todas as coisas serão acrescentadas. Quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Pastor, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser rico. vai ser difícil. Busca primeiro o reino de Deus e Deus trará riquezas para você. Serve primeiro ao Senhor e Deus fará em você aquilo que você precisa. Amém, gente? Só essa história. Jeová, outro nome do Senhor. Estão comigo, amém? Outro nome do Senhor é Jeová Chama, ou Chamá, que significa Deus presente. Jeová Chama, Deus presente. Outro nome do Senhor é Jeová Roé, que significa o Senhor é o meu pastor. Salmo 23:1 diz o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou nada terei falta. O princípio aqui, irmãos, que nós precisamos entender nesse verso, que só pode dizer que o Senhor é meu pastor aquele que é ovelha do Senhor. Quem não é ovelha não pode dizer que o Senhor é seu pastor. Tudo bem? Quantos pode dizer que o Senhor é o seu pastor? O Senhor é meu pastor. Diga aí no seu lugar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Glória a Deus. O Senhor é teu pastor. Outro nome do Senhor é Jeová Rafá. Até que o pastor Davi, na sua oração aqui, orou. É Jeová Rafá ou Jeová Rafa, como você quiser. Significa o Senhor que sara, ou o Senhor que cura. Está em Êxodo, capítulo 15, verso 26. Êxodo 15, 26. Diz assim: ah, está muito pequeno isso aí, não estou enxergando não. Diz assim, dizendo-lhes, se, é isso mesmo? Aí está. Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura, Jeová Rafa, o Senhor que manifesta nas nossas vidas. Mas há um princípio: se você não quer ficar doente, aí está. Está aí, ó. Nenhuma gripe. Hoje em dia gripe é sério, né? Pode falar em gripe, não. Gripe tá zoado. Mas se você vê, ó, Senhor, se vocês fizerem o que o Senhor aprova e derem ouvidos aos seus mandamentos, aos seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma doença. Você não quer ficar doente? Obedeça ao Senhor. Deixa eu ver o que mais. Outro nome do Senhor é Jeová Eloai, que significa o Senhor é meu Deus. Está em Josué capítulo 7, versículo 7. Outro nome, eu não vou ler, porque o tempo já está bem adiantado. Outro nome, outros nomes do Senhor era manifestação apenas para o povo de Israel, como Jeová Kadosh, que significa o Senhor é o Santo de Israel. Que significa outro nome, Jeová Kadesh, o Senhor é o Sagrado de Israel. Então são manifestações do nome de Deus para o povo de Israel. Mas eu quero, nessa noite, terminar falando sobre o nome do Senhor que se manifesta nessa noite, que está aqui essa noite, que é Jeová Shammah, o Deus presente, para trazer respostas para a tua vida. Você que precisa de respostas, Deus está presente nesse lugar para se manifestar diante dessas circunstância que você está vivendo. Você precisa declarar o nome de Jeová na tua vida para que você caminhe de uma forma diferente nesses tempos de lutas, de guerras, de batalhas. É tempo de você permitir que o nome do Senhor, que tem toda a autoridade, se manifeste nas circunstâncias que você está vivendo. Te convido aí no seu lugar a ficar em pé e com os teus olhos fechados nós vamos orar para que o Senhor possa se manifestar a você nessa noite, como Ele quer, como você precisa. Eu não sei qual é a tua luta, quero só pedir que você feche teus olhos, abaixe tua cabeça, só para não se distrair com o movimento dos irmãos, dos ministros, dos... enfim. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo na sua vida. Pode ser que nessa noite você precisa de uma manifestação do Senhor na sua vida financeira, ou nas suas emoções, nos seus sentimentos. Deus quer se manifestar como, de repente, num momento, como Deus provedor, como Jeová Jirê, ou como paz. Você está vivendo um momento de turbulência na sua vida e você precisa de paz para encontrar a direção que você precisa, para a direção que você precisa ter paz. Diante das lutas, das circunstâncias, você não consegue. Então, vamos precisar da manifestação do Senhor. Ou então, a injustiça está sobre a tua vida de alguma situação, e Jeová Tsiknu precisa se manifestar na tua vida como o Senhor que é a tua justiça. Você precisa de resposta do Senhor. Ele está aqui. O Senhor está aqui. Jeová chama, está aqui para trazer resposta. Ou você precisa nessa noite, literalmente, desse cuidado do Senhor, que Ele te pegue no seu colo, ou que Ele te pegue no seu colo e se manifeste como, como Jeová Roê, o seu pastor. Ou de repente você está aqui essa noite e está enfermo, ou tem alguém enfermo na sua família, e que o Senhor precisa se manifestar como Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu não sei qual é a tua luta, eu sei qual é a minha luta, e eu sei, e eu tenho orado para que o Senhor se manifeste na minha vida, na minha família, de algumas maneiras, como Jeová, para que as coisas aconteçam como você quer que o Senhor se manifeste. O Senhor está aqui. Adore ao teu Deus nesse momento. Enquanto nós adoramos ao Senhor com os ministros, e você ora, peça para o Senhor. Veja qual área da tua vida precisa dessa manifestação do Senhor. Talvez umas dessas que nós falamos aqui. Porque o Senhor está aqui. O Deus está aqui para trazer resposta para a tua vida.